ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 7 de junho de 2017. O julgamento do ano, discussão no TSE sobre cassação da chapa Dilma Temer continua. Ministros decidiram que o veredito pode sim cassar o mandato de Temer. Mata do Planalto, vereadores buscam acordo para evitar construção de prédios em área verde. Dono do terreno pode receber compensação. Desmonte do desarmamento. Entidades chamam atenção para decretos publicados pela presidência que flexibilizam o Estatuto do Desarmamento. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O Tribunal Superior Eleitoral retomou nesta quarta-feira o julgamento histórico que pode terminar com a cassação do presidente Michel Temer do PMDB e tornar inelegível a presidenta já empichada Dilma Rousseff do PT por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. Nessa primeira sessão, os ministros rejeitaram quatro preliminares por unanimidade após argumentos da defesa que pediu a anulação do processo e do Ministério Público que defendeu a cassação de Temer e que Dilma fique inelegível. Entre as preliminares rejeitadas estão a impossibilidade de o TSE cassar mandato do presidente, ordem de depoimento de testemunhas e outras questões processuais que impediriam o julgamento do mérito da cassação. Ainda na edição de hoje, a gente volta com os detalhes desse julgamento sobre a cassação da chapa Dilma Temer, que continua lá no Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu prorrogar o prazo para que o presidente Michel Temer responda às 82 perguntas feitas pela Polícia Federal no inquérito que investiga relações do presidente com a JBS. As perguntas foram enviadas na segunda, com prazo de 24 horas, mas a defesa de Temer pediu mais tempo em face da complexidade das perguntas. Segundo Fachin, o presidente tem o direito constitucional de não produzir provas contra si e pode deixar de responder parte das perguntas se a defesa julgar necessário. Decretos publicados pelo presidente Michel Temer e pelo Exército têm flexibilizado as regras de controle de armas de fogo no Brasil. Entre as medidas está o aumento da validade do documento que autoriza um cidadão comum a portar uma arma. Enquanto especialistas em segurança pública criticam os decretos, entidades que são contra o Estatuto do Desarmamento exigem que o registro seja permanente. Quem informa mais sobre isso é o repórter Gustavo Cunha.
Entre 2005 e 2015, 413 mil pessoas morreram vítimas de disparo de arma de fogo no Brasil, aponta o Atlas da Violência 2017, lançado nesta segunda-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A quantidade de homicídios saltou 25% em uma década. Desde 2004, o controle de acesso a armas e munições é feito pelo Estatuto do Desarmamento. Nesses 13 anos, o Estatuto evitou 134 mil mortes por arma de fogo, de acordo com outro estudo, o Mapa da Violência de 2016. Para especialistas e entidades ligadas à segurança pública, o controle de armas no Brasil tem um papel fundamental na redução da violência. Mas desde dezembro do ano passado, sem passar pelo Congresso, o governo do presidente Michel Temer tem editado portarias e decretos modificando as regras de controle. As mudanças estão alinhadas com a chamada bancada da bala, que defende no Congresso a extinção do Estatuto. Uma das mudanças é o aumento do tempo de validade do registro de posse, que dá direito a um civil manter uma arma em casa ou no trabalho. A validade do registro passou de 3 para 5 anos. O pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, Glaucio Dilon, critica essa flexibilização e diz haver uma relação entre a facilidade de acesso às armas e o aumento da taxa de mortalidade.
A principal resistência à liberação de armas de fogo é o impacto que essa liberação terá sobre as taxas de mortalidade, ou seja, mais gente vai morrer. Como é que sabemos isso? Cientificamente, quem tem arma em casa morre menos quando há assalto ou morre mais? Pior, os dados mostram que morre mais. A arma em casa aumenta e muito o risco de suicídio. Ou seja, a arma de fogo acarreta consigo, traz consigo, onde ela estiver, um risco de instrumentalização, seja para homicídio, seja para suicídio, seja para acidente.
Já na avaliação do integrante da Associação Brasileira pela Legítima Defesa, Leonardo Arruda, a flexibilização do controle de armas no Brasil ainda é tímida. Para ele, o registro deveria ser permanente, sem a necessidade de renovação.
É um certificado de propriedade. Você não tem que reavaliar a cada 3 anos ou a cada 5 anos, porque as pessoas não têm saco, não têm tempo, não têm dinheiro para fazer um teste psicotécnico a cada 3 anos, fazer um teste de avaliação de proficiência. Isso não faz o menor sentido. É uma propriedade privada. O cara pagou, tem o registro da peça, é dele. É que nem você comprar um carro e você, o carro é seu. Você pode usar, pode deixar na garagem, pode fazer o que quiser, mas ele é seu. Você não tem que a cada 3 anos renovar a sua compra do carro, entendeu?
Outra alteração diz respeito ao atestado de capacidade técnica. Antes exigido a cada 3 anos, o documento que prova a habilidade para manusear uma arma de fogo terá que ser apresentado agora de 10 em 10 anos, ou a cada 2 revalidações. Mas continuam obrigatórios o teste psicológico e a certidão de antecedentes criminais em todas as renovações. O Exército, também por meio de canetada, editou uma portaria em março que concedeu a atiradores profissionais o porte de trânsito, o que permite que se desloquem até competições e estandes de tiro com uma arma carregada. Até então, eles só podiam transitar com as peças descarregadas. Felipe Ângeli, coordenador do Instituto Sol da Paz, considera essa mudança uma afronta ao Estatuto do Desarmamento.
Muito mais grave, me parece, e na verdade, inclusive, ilegal, é a postura do Exército Brasileiro em editar por portaria uma afronta direta a um dos pilares do Estatuto do Desarmamento, que é a restrição mais rígida do porte de armas de fogo. Então, quando o Exército, numa canetada, dá basicamente 90 mil portes de armas de fogo, que é mais ou menos o número de atiradores esportivos que é registrados no país, e isso realizado sem o menor debate, por meio de uma portaria de um órgão do Executivo. Vou te dar um exemplo muito concreto. O que a portaria diz é que a pessoa pode andar com a arma municiada entre seu local de residência e o local de treino. Caso ela vai de táxi, o taxista ele tem que ser informado que essa pessoa está portando uma arma, ele tem o direito de se negar a permitir que esse passageiro entre no seu carro com uma arma de fogo?
Mas para o presidente da Associação Brasileira de Atiradores Civis, Arnaldo Haddad, a portaria do Exército apenas coloca em prática algo que já está previsto na legislação.
Isso aí está na lei. Os CACs não são proibidos de portar arma. Eles estão no inciso 9, artigo 6º da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. O artigo 9º determina que o Exército Brasileiro conceda esse porte, assim como a Polícia Federal deve conceder também o porte ao civis, e isso não estava sendo feito regularmente pelo Exército Brasileiro. Então, a partir agora de março, com a portaria 28, isso foi regulamentado, algo que já está na lei desde 2012.
Militares da reserva e profissionais aposentados com direito a porte de arma também tiveram a ampliação do prazo de validade do atestado psicológico, que passou de 3 para 5 anos. Com produção de Vanessa Bugre, repórter Gustavo Cunha.
E agora a gente volta a falar sobre o julgamento no TSE da cassação da chapa Dilma Temer. Nós vamos começar com a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya. Como é que está o andamento da sessão do TSE, que foi retomada na manhã dessa quarta-feira?
Bom, Vinícius, nesse momento o relator Herman Benjamin deve estar argumentando, né, vai começar a argumentar sobre a terceira das preliminares, né, o dia hoje, neste segundo dia, nessa segunda sessão, né, de julgamento no TSE, começou com a leitura do relator Herman Benjamin sobre as preliminares. Ele ainda, né, não deu o voto sobre a investigação, né, que pode acabar na cassação de Temer e na ineligibilidade de Dilma, mas com problemas, inclusive, respiratórios, viu, Vinícius? O relator, ele continua lendo seu parecer, né, inclusive já sobre o pedido de preliminar das defesas, que querem retirar os depoimentos relacionados com a Odebrecht do processo. O relator refuta o argumento de que agiu como acusação, de que designou muito mais tempo para os depoimentos do juízo do que para os da defesa, e para recusar o título de acusador e se denominar como gerente de fatos, o ministro Herman Benjamin citou dados para assegurar que o direito do contraditório e da ampla defesa foi assegurado.
No que tange a essas inquirições dos executivos da Odebrecht, nas quais os representados concentram suas impugnações, apenas um dos advogados da representada formulou sozinho um total de 376 perguntas. Em testemunhas que seriam aspas do juízo. Enquanto o advogado do representado apresentou o total de 269 perguntas. Tais circunstâncias demonstram plena participação da defesa quando quis, na produção das provas no que se chamou de fase Odebrecht. Despropositada, assim, a tentativa de imputar a este relator a condição de acusador, no máximo de gerente de fatos.
O ministro Herman Benjamin citou ao menos 10 reportagens, Vinícius, publicadas na imprensa sobre a empreiteira Odebrecht para argumentar que o fechamento da delação premiada da empreiteira é um fato público e notório. Ele disse, inclusive, que sobre a alegação da defesa do presidente Michel Temer de que as delações foram consideradas na ação a partir de vazamentos na imprensa, só os índios não conectados da Amazônia, segundo ele, não sabiam que a Odebrecht havia colaborado, feito essa colaboração premiada. Mas ele conclui que não há fruto de vazamento nos autos do processo, mas apenas provas embasadas em documentos e perícias. Herman Benjamin afirma que vazamentos de delações premiadas são gravíssimos e devem ser investigados. Para ele, contudo, o reconhecimento da gravidade e da ilicitude não leva à conclusão de que sua ocorrência contamina e invalida as provas. Mas num clima, viu, Vinícius, nessa manhã, que misturou animosidade, mas também trocas de afagos e descontração, e ironias entre os ministros, ficou evidente que eles divergiam sobre o vazamento de delações, se elas anulariam ou não o julgamento.
O vazamento, ele nulifica o processo?
Não. Se o vazamento sobre a existência de colaboração premiada é a mesma coisa de vazamento do conteúdo da delação premiada.
É, pergunta bizantina essa daí, né?
Aqui as perguntas muitas
saber,
são
indagação
bizantinas,
que me parece fundamental,
talvez mais essa. Ainda.
Me parece que a indagação é essa, se o vazamento anula ou não anula a prova.
É a segunda pergunta. Se o vazamento...
Uma nem outra. Isso que interessa. Se... Anula ou não anula? Eu acho que não anula.
Eu também estou ouvindo o ministro Herman com o mesmo encantamento de Vossa Excelência, mas não tenho nenhuma dificuldade em que Sua Excelência prossiga, porque estou acompanhando no sentido de que o vazamento não implica ilicitude da prova.
Ministro, a sessão da manhã dessa quarta-feira do TSE deve se encerrar daqui a pouco, viu, à 1 da tarde, porque às 2 horas... tem a sessão do pleno do Supremo Tribunal Federal e os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux e Rosa Weber são titulares de ambos os tribunais, eles precisam estar presentes. O julgamento de hoje teve dezenas de intervenções de outros ministros durante a análise dessas questões preliminares, o que está estendendo, portanto, as sessões. E amanhã a previsão é que o TSE convoque mais uma sessão extraordinária à tarde para continuar com o processo. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado concluiu a votação do texto da reforma trabalhista sem alterações no relatório do senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo. nenhum destaque foi aprovado. No entanto, há um acordo para que o presidente Michel Temer vete 6 pontos da reforma inseridos pelos deputados. Um desses pontos é a permissão para que gestantes e lactantes permaneçam trabalhando em locais insalubres. O relatório será apresentado hoje na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, antes de ir para a Comissão de Constituição e Justiça, para, enfim, ser levado ao plenário. A previsão é que a votação final seja entre os dias 20 e 25 de julho, de junho.
Trânsito.
Trânsito está bom na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido centro, mas no sentido bairro ele é lento entre a Praça da Harmonia e a Avenida do Contorno. Não há nenhum outro destaque, segundo a BH Trans, de trânsito complicado neste momento. Agora, 12:47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de meio ambiente falando sobre a carta compromisso sobre a preservação do Rio das Velhas.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:48.
Internacional.
O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque ao parlamento do Irã e o atentado suicida contra o mausoléu do Ayatollah Khomeini. Os dois ataques foram feitos por combatentes do grupo jihadista. Pelo menos 12 pessoas morreram, baleadas por homens armados que invadiram o parlamento do Irã no centro de Teherã e fizeram vários reféns, segundo fontes parlamentares. Outras 42 pessoas ficaram feridas. O terceiro grupo planejava fazer ataques em outro local, mas foi contido pela polícia. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos escolheu Christopher Wray para ser o novo diretor do FBI. Ele foi diretor da divisão criminal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos entre 2003 e 2005 e atualmente trabalha em um escritório privado de advocacia. O posto de diretor do FBI está vago desde a demissão de James Comey, após esse ter acusado o presidente de ter tentado obstruir a justiça nas investigações de influência da Rússia nas eleições norte-americanas no ano passado.
Meio ambiente.
O governo de Minas e mais 16 cidades assinaram carta compromisso para revitalizar o Rio das Velhas, responsável pelo abastecimento de água de boa parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Na coluna de meio ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, dá detalhes do projeto.
O professor Marcos Poliano, nessa segunda-feira, foi assinada uma carta compromisso do governo de Minas com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, se comprometendo a criar ações para revitalização e para conservação, preservação do rio. Isso ocorreu depois, né, da expedição do Rio das Velhas. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco o que essa carta traz e que compromissos foram esses assumidos pelo governo de Minas.
Boa tarde. Eu acho que o resultado da expedição não poderia ter sido melhor, né? Nós, durante umas semanas, percorremos a bacia, saímos lá dia 28 de junho de Ouro Preto, das nascentes, e chegamos em Santa Luzia no dia 4, né? 4 de junho. Então, foi um momento importante para a gente mostrar para toda a sociedade a situação crítica que estamos vivendo em relação ao rio, né? O rio tem basicamente dois momentos claros, que são aqueles antes de atingirmos a região metropolitana, onde nós temos água ainda de boa qualidade, águas transparentes, águas classe 1, classe especial, que são fundamentais para manter o rio vivo. E a partir do momento em que a gente já começa a ter o contato com as cidades, e aí os esgotos, infelizmente, ainda são uma presença constante, né? Até que a gente chega aqui na região metropolitana, né, quando ele recebe o Arrudas e o Onça, e aí nós ainda temos uma quantidade de esgoto. Eu diria que com as metas 2010, 2014, a gente conseguiu retirar mais ou menos 50% de esgoto do rio, mas nós ainda temos um percentual muito grande e esse é o desafio. Então, essa carta é uma nova pactuação, né? Eu sempre falo que revitalização tem uma porta de entrada, mas não tem de saída, né? Porque cada vez que a gente trata ou recupera uma parte, a gente vê o tanto que a gente ainda tem de, vamos dizer, de sujeira para limpar ainda, de poluição, de degradação a ser recuperada, né? Então, nós estamos falando aqui de um rio que tem mais de 200 anos de degradação e, basicamente, nós estamos nesse processo de recuperação de 15 anos, né? Então, eu diria que essa é uma nova forma da gente envolver as prefeituras. Já tivemos aí pelo menos 16 prefeitos assinando essa carta de pactuação, o governo do estado, a Copasa, e que basicamente esse programa de Revitaliza Rio das Velhas tem três pontos básicos. Um é exatamente para manter a qualidade e a quantidade de água que ainda temos na bacia do Alto Velhas. Quer dizer, sem esses rios, sem essa qualidade, a situação hoje na região metropolitana seria dramática, por conta da escassez hídrica que estamos vivendo. Segundo, seria o combate ao passivo ambiental, ou seja, nós temos que fazer com que esses esgotos que não estão sendo interceptados, estão sendo jogados diretamente no rio, possam efetivamente serem incorporados no tratamento, né? E que a gente possa persistir a meta de 100% do tratamento de esgoto dessa área da região metropolitana, especialmente do Arrudas e Onça, e iniciar o tratamento terciário, porque o nosso tratamento secundário ele não dá conta da quantidade de problemas e de agentes poluidores que caem no rio. Então, nós temos que avançar no tratamento para tirar nitrogênio e fósforo, que hoje são responsáveis por um grau altíssimo de eutrofização do rio, e que leva ao processo da cianobactéria que prolifera na metade do rio a partir do mês de agosto. E terceiro é fazer gestão participativa, entender que a gestão do licenciamento ambiental tem que estar sintonizada com a questão da gestão das águas. Quer dizer, não pode o licenciamento não considerar a questão da qualidade, quantidade das águas, o enquadramento do curso d'água, porque isso está levando cada vez mais a uma perda de quantidade de água e, ao mesmo tempo, a poluição de cursos d'água que hoje tem uma qualidade muito boa. Então, o nosso desafio é muito grande, né? Mas, com certeza, esse primeiro momento foi um momento importante, né? A assinatura é sempre um momento de pactuação, de celebração. Agora, evidentemente que isso é só um ato simbólico. O que nós queremos efetivamente é que as ações sejam feitas, e é isso que da agora para frente nós vamos trabalhar para monitorar e acompanhar e ver se realmente elas vão acontecer.
Ok, professor Marcos Poliano, muito obrigado então mais uma vez pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até a próxima semana com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente vai ao ar toda quarta aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvi-la novamente, é só acessar o nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 1:05, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, vereadores fazem visita à Mata do Planalto e cogitam uma solução para evitar construção de conjunto de prédios no local.
Jornal UFMG.
ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Educação.
O governador Fernando Pimentel encaminhou à Assembleia Legislativa de Minas um projeto de lei que estabelece cotas para a entrada de estudantes negros no curso de administração pública da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. O projeto disponibiliza um mínimo de 20% das vagas do curso para candidatos negros. O edital do concurso público deverá informar o total de vagas correspondente à reserva. Os candidatos devem ser autodeclarados. As duas universidades estaduais, UENG e Unimontes, já adotam um sistema de cotas raciais.
De olho na cidade.
Prefeitura de BH e vereadores buscam uma solução para resolver o impasse da Mata do Planalto, na região norte de BH. A ideia é oferecer uma compensação ao dono do terreno para garantir que a área seja preservada, impedindo a construção de um empreendimento imobiliário. A afirmação foi feita hoje por parlamentares em visita ao local. Quem também esteve lá é o repórter Leonardo Crisóstomo, que traz mais informações ao vivo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. Com cerca de 120 mil metros quadrados, 20 nascentes, diferentes espécies da fauna e da flora, a Mata do Maciel, conhecida também como Mata do Planalto, é considerada um dos últimos espaços de Mata Atlântica da capital. Desde 2010, moradores dos bairros Planalto, Campo Alegre e Vila Clóris têm se mobilizado para assegurar que o local seja preservado. O principal motivo do impasse atualmente é a construção de um empreendimento imobiliário no local onde fica a mata. A licença prévia para a construção dos prédios foi concedida em 2015 e, em maio do ano passado, foi liberado pela Justiça o licenciamento do empreendimento na região, mas sem intervenções físicas na área. Em setembro do ano passado, essa licença foi derrubada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, suspendendo as intervenções na mata. Ainda durante a campanha, Calil prometeu manter o local intocável. A questão, no entanto, é que, como se trata de uma área particular, a Prefeitura não pode simplesmente transformar o local em um espaço de preservação. Para resolver esse problema, uma das possibilidades levantadas por Calil é uma troca do terreno com o proprietário, como uma compensação para que a área seja preservada. Como explica o vereador Juliano Lopes, do PTC, que visitou a Mata do Planalto na manhã de hoje.
E a Prefeitura, após a aprovação do plano diretor, irá oferecer alguns terrenos, alguma forma de compensar o atual dono, né, que não tem culpa nenhuma, né, não pode tomar um prejuízo, mas a grande notícia para a cidade de Belo Horizonte, para todo mundo aqui do Planalto, da região, do Itapuã, é que a Mata do Planalto vai ser preservada.
A presidente da Associação do Planalto, Magali Trindade, explica que a comunidade e a população de Belo Horizonte necessitam bastante desse local, e por isso é preciso o empenho da Prefeitura na preservação da mata.
A importância dessa área é a qualidade de vida das pessoas, porque a nossa cidade está cada vez mais adensada, né? E essa aqui é a última área verde remanescente de Mata Atlântica da cidade. Então é uma luta de mais de 8 anos, né, que nós estamos nela, para preservação. No último dia, 22 de março, nós tivemos com o prefeito Calil, né? E ele falou que ele vai cumprir a palavra, que ele vai preservar a área. Então a gente está esperando, né, a solução dele para a gente comemorar, né? Mas por enquanto a gente vai continuar com a nossa luta aí.
O vereador e vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Política Urbana, Edmar Branco, do PT do B, explica que a visita técnica foi realizada com o intuito de proteger não só essa mata, mas várias outras em Belo Horizonte.
Está no mês de meio ambiente, então a gente está aqui dizendo que é importante que a gente tenha em Belo Horizonte uma política pública voltada para o meio ambiente. Tanto nossos parques, que estão em Belo Horizonte todo, e tanto os parques que estão aí sofrendo alguma ameaça de acabar. Então a gente está aqui para garantir essa mata do Planalto viva.
A área da Mata do Planalto faz a união com a Pampulha e o Parque Lagoa do Nado. É considerada uma ilha devido à diversidade da fauna e da flora, e lá residem aves como beija-flor, tucanos e vários animais em extinção, além de conter nascentes e um córrego que abastece o Rio das Velhas. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações. Um novo substitutivo ao projeto de lei da reforma administrativa provocou tensão ontem na Câmara Municipal. Os vereadores acusaram o líder de governo, Léo Burguês de Castro, do PSL, de descumprir acordo firmado para a votação do primeiro substitutivo apresentado O novo texto incorpora 40% das emendas apresentadas pelos vereadores, segundo o Burguês, mas os demais parlamentares alegam que houve quebra de acordo, já que o texto aprovado anteriormente perderia validade. O primeiro substitutivo, que já tinha sido aprovado, era fruto de discussão entre os vereadores de todas as tendências e agregava sugestões dadas por eles. E mais uma última notícia, a Copasa informa que o abastecimento de água dos bairros Granja Werneck e Tupiá está interrompido para manutenção na rede que abastece a região. A normalização do serviço vai ser estabelecida até o fim da tarde. Agora 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gustavo Cunha, Leonardo Crisóstomo, Vanessa Bugri, Soraya Fidelis. Edição de Vinícius Luiz, apresentação também de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.